Vamos dar início à nossa reunião da comissão. Hoje vamos começar com uma audição à OCDE sobre a questão da valorização do ensino superior politécnico. Good morning. I just want to welcome you to this meeting we're having. Thank you for being with us. I want to explain a number of procedures before we start. Let me first do it in Portuguese and then I'll do it in English and so on. Senhores deputados, eu queria esclarecer que hoje vamos ter aquilo que se chama tradução consecutiva. Temos aqui o nosso tradutor, o Dr. Carlos Fiuza, que está connosco, e que vai fazer a tradução de inglês para português e de português para inglês das intervenções. O tempo que nós temos alocado, como sabem, é de 15 minutos para a OCDE no início. Depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos para fazer os seus comentários e depois a OCDE terá 15 minutos para responder às perguntas que lhe forem colocadas. Como isto vai usar tradução consecutiva, provavelmente eu vou dar alguma tolerância para que a gente possa ter um pouco mais de tempo para ouvirmos os comentários da OCDE em relação a esta questão. E, portanto, a ideia é que no início eles possam ter 15 minutos mais qualquer coisa, com aquela possibilidade também de poderem usar menos tempo no fim ou mais tempo no início, como entenderem. Aquilo que foi pedido à OCDE foi para comentar e adicionar o que quisessem a um estudo feito exatamente sobre esta matéria já há algum tempo atrás. E, portanto, é isso que lhes foi pedido e, portanto, é isso que eles provavelmente vão fazer connosco. Eu só muito rapidamente traduzia só rapidamente esta questão e depois começávamos a nossa audição com as intervenções. Just to mention that what we requested from the OECD was a comment on a study that you had performed a couple of years ago, I understand, and that is what we hope to get out of this particular meeting. We will have consecutive translation, which means that you will have some time to say something and then we will translate it into Portuguese and vice versa. So it will take a little longer than it was predicted at the beginning because we were not able to get simultaneous translation. I'm sorry about that, but it was not possible. So you have 15 minutes at the beginning to say whatever you wish. Then the different parties within this commission have each 5 minutes to ask questions or for clarification. And then you will have 15 minutes at the end also to respond. I usually allow some flexibility. You could use a little more time at the beginning and a little less time at the end, or vice versa. That's up to you how you want to use the time. Because it's consecutive translation, I will be even more tolerant and will allow for a little extra time so that we can discuss all the matters that are of interest to the various members of Parliament rep here. So, given this very brief introduction, I would pass the word on to you. I would like to thank the presence of Dr. Thomas Wiko. I think that's how you pronounce your last name, Wiko, and Dr. Simon Roy. And so the word is yours. And I think the best would be for you to do some short, short intervention so that we can translate and do it in a consecutive manner. I think that's probably the best way. When close to the 15 or 20 minutes at the beginning, you can see me, so I could probably start waving my hands to ask for you to stop. So the word is yours. Welcome. Muito bom dia a todos os parlamentares que estão aqui também connosco. E eu passo a palavra ao CDE.
I will actually start. Bom dia. We have a very short presentation that we will share with you today. As I've explained to your colleagues, we will actually keep this very short. We will share, however, the slides because there are a number of points we wanted to make, and you will have the slides as reference.
Bom dia. Como disse já aos vossos colegas, nós temos uma apresentação que vamos partilhar convosco. É uma apresentação muito curta, não vamos ler tudo o que está nos slides, mas de qualquer forma usaremos os slides como base sobre aquilo que iremos falar.
So, today we will just briefly touch on three main points. The first, I will tell a little bit about our perspective on how binary systems are operating in OECD countries. I'm conscious you already had some information on this. We will then have a little view, reflection on our view on the role and mission of the polytechnic system in Portugal. And Thomas will then take over to explain the recommendation about PhDs in polytechnics that was made in the 2019 review.
Ora bem, portanto, a nossa apresentação irá estruturar-se em três pontos principais. Primeiro, começaremos por falar sobre como funcionam os sistemas binários nos países da OCDE. Presumo que sobre isso também já terão alguma informação. Depois iremos abordar o papel, a missão do sistema politécnico em Portugal e, finalmente, a recomendação da análise da OCDE de 2019, que incide particularmente sobre os doutoramentos no politécnico.
Very briefly, what we see in the OECD is many jurisdictions do have binary systems of higher education. The composition and the missions of the different parts of that system, those systems varies. On one hand, you have those that have in their non-university institutions relatively minor or no role for research. And on the other hand, you have systems which have in the non-university sector some role for research, and in this slide you see also those systems which have a single institution type now and where all institutions in principle have a role in a mission for research.
Ora bem, aquilo que nós constatamos nos vários países da OCDE e em termos dos sistemas binários do ensino superior, as diferenças que poderemos constatar ali naquela matriz. Ou seja, há países em que as instituições dividem entre os diferentes tipos de instituição, aquelas que têm, aquelas não universitárias que têm investigação e as não universitárias que têm alguma componente de investigação. Há também alguns países que têm um único tipo de instituição que, naturalmente, inclui também a componente de investigação.
So the main point here is that Portugal's polytechnics are situated in that, in a sort of typology, in the institutions which do have a research mission, but as we will come on to say, there are different types of research and different ways of defining those different missions.
Os politécnicos portugueses, ou Portugal, como puderam ver ali, inserem-se no tipo de instituições que têm alguma componente de investigação, ainda que, como iremos ver também a seguir, há diferentes formas de definir e de efetuar esta investigação.
Very briefly, this is non-university institutions in some selected OECD countries. In terms of the education mission, what we see here is that Portugal's polytechnics cover a relatively wide span of educational offer ranging from TESH to, as we know, master's degrees, and then you have this discussion about whether or not they should offer PhDs. The only major example, should we say, of a non-university sector with PhD awarding power in the countries we often work with is Ireland, and we will come on to that. But so Ireland is the only system with a non-university institutions where that do systematically offer PhDs, even though at a much lower level than universities.
Ora bem, Portugal insere-se, portanto, no tipo de instituições, em que os institutos politécnicos oferecem um leque alargado de oferta educativa, que vai desde o bacharelato, licenciatura, mestrado e, põe-se a questão, que é aquela que também nos traz aqui hoje à baila, de oferecerem ou não, eventualmente, os doutoramentos. Atualmente, o único país da Irlanda, o único país da OCDE que oferece sistematicamente a possibilidade de doutoramentos em instituições não universitárias é a Irlanda. E ainda assim, com um nível, com uma oferta a nível de doutoramentos bastante inferior à dos estabelecimentos de ensino superior, universitário.
If we look at the research mission then very quickly, this is just a table based on how the research mission is defined in law. The main point to say is that research in non-university institutions, that is to say where there is a clear research mission, which is not the case, for example, in community colleges in the US, as I already mentioned, for example, but in those systems where non-universities do have a role in research, that role is usually very clearly linked to professional practice and applied research that links to sectoral innovation, that is to say innovation in specific economic sectors where the institutions are operating.
Ora bem, em relação ao que se entende por missão de investigação destes estabelecimentos de ensino, a definição para os estabelecimentos não universitários e em relação a esta dimensão de investigação excluem-se desde logo também os community colleges nos Estados Unidos, mas a investigação tal como ela é entendida nos estabelecimentos de ensino não universitário é uma investigação que incide particularmente na prática profissional e uma investigação aplicada à inovação setorial, obviamente, dos setores em que essas instituições estão ativas.
So that's to say that there is this very specific focus of the research mission of non-university institutions. I'm going to move on to just quickly talking about where we see the situation in Portugal. This is drawn actually by a lot of I don't have much to say, but what we do have to say here is drawn on a current project we are doing, focusing on resourcing higher education in Portugal, where the report will be coming out later this year.
A informação que agora vamos transmitir sobre o ensino politécnico em Portugal baseia-se num estudo que está ainda em curso, que nós estamos a desenvolver, sobre o precisamente o ensino superior em Portugal.
So just three points. The first is what we see is the very important role of polytechnic sector in widening access to higher education, particularly using with the development of short programs. So in particular the TESH. So that their role in widening access through the development of TESH is clearly demonstrated. And there are two particular populations that targets and there that role is particularly important. One is for secondary school students and graduates who have come through the vocational pathway of upper secondary, who at the moment, as shown in this table, have very variable but ultimately low rates of transition to higher education, and this is clearly one of the priorities in terms of widening access in Portugal. And the other area, the other population which that are often served by these shorter, more flexible programs are adults seeking to upskill or reskill to improve their skills.
Ora bem, em relação ao papel importante que têm as instituições de ensino politécnico em Portugal, elas passam como, sobretudo, uma forma de aceder ao ensino superior através de programas curtos. Estes dirigem-se, em particular, a dois tipos de populações. Por um lado, os alunos do secundário que seguiram a via profissionalizante e em relação aos quais há normalmente baixos níveis de transição para o ensino superior e, por outro lado, uma outra população, são os adultos que estão a proceder a algum tipo de reciclagem profissional, portanto.
So just to stress that this role, which is a specifically very strong, where polytechnics play a strong role, is very important for Portugal's objectives in terms of skills overall.
E este é um papel particularmente importante em termos do desenvolvimento de competências que é proporcionado pelos politécnicos em Portugal. Sorry.
Yeah. So just then, the second two points relate to the research mission and the current situation in terms of the research mission. The first, if we consider the number of FCT-evaluated or funded research centres, that's to say research centres that have been judged as good or above, if we look at them, they exist within the polytechnic sector, which is, as we said, that there is this mission within the polytechnic sector for research, but they are comparatively limited, and as you see from this table, they are concentrated in relatively few institutions. Essentially, IP Porto, Leiria, and Bragança have the clearest focus on research in terms of research centres. Maybe I'll let you.
Portanto, em relação à situação que diz respeito em concreto à investigação. E aqueles centros de investigação que, de acordo com a nossa avaliação, serão considerados como tendo um nível bom ou superior, existem realmente no ensino politécnico em Portugal, mas de uma forma relativamente limitada e encontram-se concentrados, sobretudo, em três institutos, o Politécnico do Porto, o Politécnico de Leiria e o Politécnico de Bragança.
Finally, then, in terms of if we look at the reflection on the current PhD production, as we call it, but essentially the graduation of new doctoral graduates in Portugal, the main point we also want to say is here there is extreme concentration in the Portuguese system. 77%, in fact, of doctoral graduates in Portugal come from five institutions. It's shown in this table. Many of your existing universities, so those institutions with university status, graduate relatively few or indeed very few doctoral graduates. So this is just for context to say that you already have a very concentrated system of doctoral education in Portugal. And we would say that that isn't unusual because doctoral education often requires critical mass of expertise and critical mass of doctoral students to build peer effects that support doctoral education.
Ora bem, relativamente aos alojamentos em Portugal, também aqui poderemos falar de uma concentração muito elevada, sendo que 75, aliás, depois o orador corrigiu até para 77% dos doutoramentos são concedidos essencialmente por cinco instituições que estão ali referidas na tabela. Concentração esta que também não é rara noutros países, na medida em que para uma instituição poder oferecer estes programas de doutoramento terá que ter à partida uma massa crítica muito elevada em termos de pessoal docente com doutoramento, com os próprios doutorados, para poder oferecer estes programas de doutoramento.
I'll hand to Thomas, who will take to make a few remarks about the review from 2019.
E agora o meu colega irá então fazer alguns comentários sobre a análise que foi efetuada em 2019.
Thank you, Simon. Could you go to the next slide?
I'm not going to read for you what was in the report previously. That is published and available to you. I reproduce here what was advised in the report itself.
Ora bem, eu não vou ler o que estava no relatório propriamente dito, até porque ele foi publicado e foi distribuído. Vou apenas agora sublinhar aquelas que foram os conselhos, as recomendações do relatório.
What I want to say today is that you have four basic options available to you, every country does, in structuring their higher education system.
Ora bem, aquilo que eu vou dizer é que Portugal, tal como qualquer país, tem quatro opções básicas para estruturar o seu sistema de ensino superior.
You can have, first, a very, very strict binary system.
Um sistema, uma primeira opção é um sistema binário muito estrito.
Secondly, you can have a binary system with targeted and thoughtful exceptions to a binary rule.
Depois, pode haver um sistema binário, mas com exceções bem definidas, bem especificadas em relação a essa regra de sistema binário.
Thirdly, you can have a system of institutional diversification that is guided and shaped by policy.
Por outro lado, pode haver um terceiro sistema, que é uma diversificação institucional orientada por políticas concretas.
Or you can have a system of completely unguided diversification.
Ou um sistema completamente diversificado, sem qualquer orientação política.
Now, the last of these is a very unwise option for countries to follow. So let's remove that.
Esta última opção, digamos que é muito pouco sensata, vamos pô-la de parte.
The first of these things, strict binary system, is something that Portugal has already chosen not to do.
A primeira opção do sistema binário estrito é uma opção que Portugal já rejeitou.
You have, as Simon has pointed out, an opportunity for your polytechnic institutions to have, for example, R&D centers funded through the FCT.
Por exemplo, vocês têm, como o meu colega já referiu, institutos politécnicos que têm também centros de investigação financiados pela FCT.
And you have some hybrid institutions. For example, in Trás-os-Montes or in Algarve, you have institutions that contain both university and polytechnic offerings.
E tem também chamadas instituições híbridas. Por exemplo, em Trás-os-Montes ou no Algarve, as instituições oferecem tanto a vertente universitária como a vertente politécnico.
So, in fact, Portugal has followed a course of having the binary system with what we understand to be targeted and thoughtful exceptions that support applied research, sectoral innovation, and meet the regional needs of the country.
Ou seja, Portugal seguiu aquela via que eu há pouco referi de um sistema binário com exceções bem definidas, bem específicas, que envolvem, nomeadamente, investigação aplicada, inovação setorial e resposta às necessidades locais.
So it is in this context that we acknowledge the possibility that there could be a, quote, strictly controlled and strategically guided process of doctoral authorization.
Ora bem, é neste contexto que nós consideramos que se poderia falar, então, aqui em Portugal, de um sistema de concessão de doutoramentos de uma forma muito controlada e muito dirigida.
May I ask that you shorten the rest of your presentation? Thank you.
Could you go to the next slide, Simon?
Yeah, because I didn't know.
There we are. So we identified, for example, a process that could be used to identify which faculties within polytechnic institutions might be eligible to award doctoral degrees.
Nós identificámos também alguns processos, alguns métodos que poderão ser utilizados para identificar em que instituições é que estes doutoramentos poderão vir a ser concedidos.
Could you go to the next slide, then? In summary and in conclusion, a binary framework is crude, but it is effective. You do have one practical alternative.
Para que um sistema, portanto, em resumo, para que este enquadramento do sistema binário que poderão seguir seja, de facto, cru, bruto, em sentido lato, mas eficaz.
We would advise against unguided diversification and say that a system of, quote, coherent and diverse institutions with distinct missions on the Irish model might be an alternative for Portugal.
Ou seja, não aconselhamos, como já dissemos, um sistema de diversificação não, sem qualquer tipo de orientação, mas, por outro lado, já recomendaríamos um sistema de coerente de instituições diversificadas com missões distintas, tal como é o atualmente seguido na Irlanda.
But that takes a very long time, decades, to mature and develop. It takes extensive steering capacity on the part of government, and it takes a very large investment of public funds if it's going to work well.
Ora, isso, no entanto, é um processo muito demorado, leva décadas, requer uma grande capacidade de orientação governamental e também investimento público muito significativo.
That concludes, and we will open.
E com isso concluímos a nossa apresentação.
Thank you very much. Thank you also for providing us with this, with these slides that you have presented. I'm very grateful. Muito obrigado por esta apresentação. Eles mandaram-nos também ainda hoje de manhã estes slides que serão depois distribuídos pelos deputados desta comissão. E eu passava de imediato a palavra ao PS, ao Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, para a sua intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Representantes da OCDE. Eu queria, antes de mais, agradecer pelos contributos que nos trouxeram para esta discussão muito complexa, mas também pela apresentação muito orientada à discussão que estamos a ter.
So thank you, so it's MP Estevão Martins from the Socialist Party. Thank you for your contributions. They are extremely useful for the debate we are having now on the subject.
In fact, the discussion we are having is highly impacted by the report OECD produced assessing the Portuguese higher education system, namely in what concerns to the possibility explored by the openness to the hypothesis of polytechnics PhDs. But in fact, the discussion we are having has shown that different stakeholders we have heard signal that these changes only reproduce the institutional framework and mission of universities, and therefore contribute to an even more blurred binary system that will mimic what happened in other European countries with prejudice for the public system. Well, we are obviously quite concerned and cautious about these questions, and that is why we are looking for a broad and open discussion. We look forward to a broad and open discussion because this implies changes in the two most central legislative pieces of our higher education system, and because we understand the risks of miscalculated changes that can arise from poor planning and biased debate. That is why I would like to pose some different questions to you, four actually, that have to do with the very different aspects of our higher education system, but are correlated for this matter. Portugal has a system that has grown significantly in the last decades. It has a high number of new students comparing to our trajectory, and has now more than half of its municipalities with higher education institutions operating. Portugal has more than 600 doctoral programs, as we have heard during this discussion, with FCT. And my point is that there are several stakeholders claiming for a discussion of our higher education network of institutions and the legislative framework, claiming for scale, stronger academic communities, but also for more prospective planning, criticizing the unplanned way in which the network has grown. Well, this is not representative of all the stakeholders, but this is obviously a very delicate and divisive point, as you might understand. My question is, does this discussion or any question that has been brought during this discussion or data reinforces this perception or claim? My second question, in your report, we have talked about the possibility of professional doctorates. I've seen that you have a slide that you could not explore. I would like to know a little bit more about it, but also about how can we diversify the our masters and bachelors between polytechnics and universities as well. Third question, one of the main reasons evoked by the polytechnic academic community to justify this institutional change regarding the name of the institutions becoming polytechnic universities has to do with the international capacity to attract new students. Do you see or do you understand that changing this will influence the international or national prestige of the institution? Fourth and last question, the legislative framework does not draw clear lines between the two systems. What can be done to reinforce this separation? That's it. Thank you.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aquele tempo não é correto porque não conseguimos começar a contar logo desde o início, mas de qualquer maneira esteve perfeitamente dentro dos 5 minutos e, portanto, eu agradeço a sua parcimónia no tempo para também conseguir fazer as perguntas. Eu passaria... Does anybody need this translated into Portuguese?
Como preferir, ou seja, se quiser, não,
eu
posso fazer...
Não, eu pergunto se as palavras do Sr. Deputado precisam que eu faça, que eu diga para português. Se... Não?
Não precisam.
Ok.
Ok. Então, nesse caso, eu passaria a palavra ao Sr. Deputado do PSD.
Presidente, permite uma pergunta prévia. Sim. Digamos, eu posso fazer um questionário em português ou em inglês, como for mais conveniente para...
É como entender,
Sr. Para mim é indiferente se...
O Sr. Deputado decide como entender. Nós temos a possibilidade de fazer a tradução, como percebeu.
Muito é só uma questão de possibilidade... tempo, mas se calhar então avançava em inglês para evitar, para se ganhar o tempo.
O Sr. Deputado é livre de escolher a forma que entender.
Thank you very much. Well, first of all, I would like to thank for the presentation and I will go direct to... some questions, since the report somehow is clear about what is your thinking about the problem. And one of the questions that we are addressing is the question of the name. We can call the changing the name. And one of the reasons asked for the people petitioning is that for institutions or students that are abroad, the name Polytechnical Institute is not recognized as a institution of higher education. And if I may ask an opinion of you, is this really a problem, or somehow for some people working abroad, Polytechnical Institution is recognized in Europe, in OECD, as a higher education institution, and the prestige of it, its prestige may be as big as any other university. If you can give an opinion, since I imagine that writing this in a report is difficult somehow. This is my first question. The second question is evaluation on this aspect. On your report, I was quite pleased to notice that you were well aware of our regional problems. As you refer, you need the Portuguese needs innovation for regions and distinguishing metropolitan and rural areas. And somehow, one of the risks of this modification is the risk that some institutions that are really connected to local activities, local enterprises, local industries, may somehow focus, diverse their mission, focusing on international research and losing their strong connection to local areas. This is a risk for you, a real risk, yes or no? Third question that I would like to pose is this one. It seems that it is quite clear for us that the number of institutions in Portugal is really too big compared to our population. Our ratio of higher universities related to people is really one of the biggest. So somehow we are having lots of educations, and may this create additional risks to the smaller institutions somehow. And this is maybe a problem, since at a certain point you refer that most of the PhDs were delivered in 5 institutions. All these institutions are close to the sea. That was not unusual, according to your words, since we must have a critical mass for having critical thinking. With the number of institutions that we have, how can we cope with these two problems? A huge number and having a critical mass, a critical thinking in all these institutions delivering a PhD. Another, my final question is this one. One of the successes of the polytechnics is related with the focus of the professors, let's say, on the practical issues of the local communities. Since the evaluation of the professors will, from now on, much more depend on the research targets, this would favor or, in other hands, be an handicap for the local institutions focusing on local practice. And these are my 4 questions. Thank you very much.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passava de imediato. I'm not sure I mentioned earlier, we will have all the questions first, and then you will have an opportunity to answer the questions. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos. Cumprimento o Dr. Tomás Wickel e o Dr. Simon Roy. Nós temos insistido nestas sessões que estamos, sobretudo, para ouvir, para aprender, quando tiver que fazer pausas na tradução, é só dizer. Mas uma primeira questão que eu gostava de colocar é esta. Se a integração dos politécnicos nas universidades não é uma boa hipótese, uma vez que nós estamos a falar de um sistema binário, mas que é dinâmico. Portanto, nós estamos a olhar para um sistema estático, estamos a olhar para um sistema em transformação. E se a integração dos politécnicos nas universidades, se não é um caminho estratégico a considerar. Não sei se...
Yes. The MP from Chega, he says, started by saying that he's here mainly to listen and to learn from you. His first question is whether you would consider the integration of the polytechnic institutions in universities as a viable possibility? Would it make sense, the integration of polytechnics in the universities, since this is a dynamic system?
A segunda questão tem a ver com a natureza do conhecimento, as questões epistemológicas. Nós falamos muito na transição do sistema universitário, nas crises, na asfixia do sistema universitário, mas não ligamos frequentemente à questão epistemológica. E o encontro entre os politécnicos e as universidades é um momento para tornar essa questão central. Portanto, a questão da natureza do conhecimento. E eu digo porquê. Nós, em Portugal, temos uma tradição de ensino livresco que nos tentamos livrar desde o século XVIII. Há um ensino livresco muito presente no sistema universitário. E os politécnicos abriram a porta em Portugal, pela primeira vez, de forma consistente, a um ensino empírico, prático. E se o encontro entre o sistema universitário e o sistema politécnico ao nível de conhecimento não é algo em que nós devamos investir, não é este momento histórico de transformação da própria natureza do conhecimento ou da nossa relação com o conhecimento.
So, the second question concerns the nature of knowledge, the epistemological issue. Wouldn't it be that the meeting of polytechnics and universities allow us to finally approach this epistemological issue, the issue related to the nature of knowledge? In Portugal, we have a long-lasting tradition of theoretical education at higher level, at the university level, whilst the polytechnics came to open the door to a more empirical, to a more practical type of teaching. Now, wouldn't it be an historical opportunity for the polytechnic and universities to finally solve this question regarding the nature of knowledge?
Obrigado. A outra questão é esta. Colocaram a hipótese da concessão de doutoramentos dirigidos pelos politécnicos. Foi colocada essa hipótese. Agora, a minha questão é, se nós temos instituições reguladoras com capacidade para tornar essa ambição efetiva, isto é, se o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, A3ES ou a FCT, se têm capacidade de regular, se for essa a opção, dos doutoramentos dirigidos no ensino politécnico.
The third question concerns the PhDs granted by the polytechnics. You raised that possibility. The question is, do we have regulatory entities that would make this possible? Would the Ministry or the A3R or the FCT ensure the regulation of PhDs granted by polytechnics?
Já agora para complementar, para de certa forma compensar a autonomia justa que as universidades têm, mas se ela às vezes não tem que ser um pouco compensada por um sistema regulador mais sólido.
So this regulatory role would be to offset, to make up for the autonomy that the institutions themselves already have, but to a certain extent it should be compensated by a strong regulatory system.
Última questão é esta. Nós falamos muito em diversas sinergias entre as universidades portuguesas e as universidades europeias e internacionais, entre as universidades e os politécnicos, mas muitas vezes esquecemos, nas respostas aos problemas com que nos confrontamos, muitas vezes esquecemos das sinergias entre o ensino superior público e o ensino superior privado. Gostaria de saber se essa não é uma possibilidade a equacionar neste contexto. Muito obrigado. Terminei.
We do speak a lot about synergies in higher education, be it synergies between the Portuguese universities with European universities, with international universities, or synergies between the universities and the polytechnics. But we tend to forget another type of synergies, which are those between the private and the public higher education institutions. Wouldn't this also be something to be taken into consideration? Synergies between public and private higher education institutions.
Acho que não temos mais nenhuma intervenção, portanto eu se calhar passava agora aos experts da OCDE para nos responderem. We have no other parliamentary groups represented at the moment, so these are the questions. You had four questions from each of the parliamentarians.
I'm not sure that in 15 minutes, which is probably the most you're going to get, you'll be able to answer all of them. We usually say that if there's something you would like to send us later in writing, that would be much appreciated. But I'll pass the word straight on to you. I don't know who wants to go in first, but I think we can afford to give you 15 minutes of your time, and thanking you again for being able to be with us.
Simon, if you would start by talking about the sort of overall, because of the project you're doing now, the overall capacity of the system and its regional role, and then I will follow with some responses about the relationship between polytechnics and universities, perhaps.
Portanto, eu vou falar primeiro sobre esta capacidade geral do sistema e do papel que poderá ter a nível regional, e depois irei então abordar mais em concreto a questão da relação entre os politécnicos e as universidades.
I think you've given me the hardest question. I'm going to say very briefly, I think from working extensively with the Portuguese system, my position would be that polytechnics have an important role in providing higher education opportunities in regions, so particularly for those populations who are less able and in a position to move location, which is why I stress particularly the role of polytechnics in for example, short programs and so on. That is a key role, proximity and providing access to higher education, and particularly for the population groups I mentioned.
Ora bem, eu começaria por sublinhar o papel importante que os politécnicos têm em fazer chegar o ensino superior às regiões, nomeadamente àquelas populações que têm menos capacidade para se deslocarem, e daí também a importância destes programas, dos programas curtos que são oferecidos. No fundo, é um papel muito importante em termos de acesso e proximidade.
But we do recognize that there are these centers of excellence in some of the polytechnics, where there is already a clear critical mass of some extent. I mean, it can be quite small, but where there are these centers of excellence, and that those are definitely areas that could be built on. Where you have the criteria basically in place of existing strength, and in most cases some link to the region or to the activities of the region. So typically we think about the Center for Research in the Mountains in the north of the country and so on. So those criteria that there is a case for maintaining a regional presence, but this issue of critical mass is very important. And that's why we say you really need to avoid having poor quality research and poor quality, ultimately, doctoral provision in regions simply because you want to have it in the region. You need to think primarily about quality and relevance.
Ora bem, por outro lado, tal como tivemos a oportunidade de referir, existem já centros de excelência em alguns politécnicos, ou seja, politécnicos onde já se verifica a existência de alguma massa crítica que permite também que estes centros de excelência, de alguma forma, estejam ligados à região e às atividades produzidas e realizadas nessa região. Aí poderemos, eventualmente, falar numa componente de investigação e a nível regional, mas que, sublinho, terá sempre que ter como critério base a presença à partida da tal massa crítica, de forma a garantir a qualidade dessa investigação. O fator qualidade é importantíssimo.
And finally, before handing to Thomas, just to underline, I think that in terms of this definition, which is an imperfect definition of a binary system, you do see good examples where what are called non-university institutions, but in a way the name is less important, but that those institutions have a defined role in linking to the regions and in carrying out research that supports the development of professions and industries and local economies. So there is, in my view, a meaningful distinction to be made, or a meaningful discussion to be had about this kind of research and innovation activity that is closely connected to professions and regions and elsewhere.
Ora bem, esta definição de sistema binário é de alguma forma imperfeita. Ainda assim, temos exemplos de instituições não universitárias com um papel particularmente significativo na ligação às regiões, papel esse que passa pela em investigação, em desenvolvimento profissional e na investigação também sobre a economia local. É isso realmente que dá relevância a estas instituições.
We were asked about the question of professional doctoral education. This follows on Simon's point. The report cites examples of non-research universities offering professional doctoral education. Across the world, that's a very, very limited and focused sort of education in fields such as physical therapy, nurse practitioners. These are clinical, practice-focused doctoral programs. They do not require the support of researchers publishing in Nature. They are linked directly to the world of professional practice.
Em relação à questão que foi posta sobre os doutoramentos profissionais, há de facto relativamente a essa questão alguns exemplos de instituições não universitárias que concedem este tipo de doutoramentos. São exemplos muito limitados, por exemplo, na área da fisioterapia ou da enfermagem, e são doutoramentos que não requerem uma publicação, como acontece com os do ensino universitário. Na revista Nature.
Of course, those can be offered by traditional universities or in other countries by universities that are not traditional research universities.
E esses poderão ser oferecidos por universidades que não sejam universidades com uma vertente tradicional de investigação.
There is a recurring question about the name of the institutions and what impact changing the name would have on their perceptions within the nation and outside of the borders of Portugal.
A questão, outra questão que se pôs aqui, aliás, por vários dos intervenientes, tem a ver com a questão da designação e o impacto que uma eventual mudança de nome ou designação destas instituições possa ter na percepção que ela, sobre elas, tanto a nível interno como externo.
To be frank, that is an empirical question. I will now speculate. Polytechnic is a term understood. It's used in some European systems, and it doesn't seem, I think, to present significant liabilities in the international student market.
O termo para já, em relação a essa questão, quero ser franco, é uma questão empírica, eu só poderei especular sobre isso, mas o termo politécnico é um termo que é conhecido a nível internacional, que é usado, que não lhe é associada nenhuma desvantagem particular.
Within the borders of Portugal, changing from Polytechnic Institute to Polytechnic University, would, I expect, have no effect on the status hierarchy or the attractiveness of institutions among Portuguese national students themselves.
Em relação ao caso de Portugal, eu não creio que a mudança de nome de Instituto Politécnico para Universidade Politécnica trouxesse alguma diferença em termos de percepção da parte do público português, e nomeadamente dos estudantes em Portugal.
The integration of polytechnic institutions and universities has taken place in other OECD countries. An excellent example of that has taken place recently in Finland, in Tampere.
A questão da integração entre os politécnicos e as universidades já aconteceu noutros países da OCDE, nomeadamente, e há pouco tempo, em Tampere, na Finlândia.
If the mission of polytechnic education, its distinctive pedagogy and epistemology, and the careers of instructors in polytechnic programs are well supported by government policy.
Agora, em relação à missão dos politécnicos e em termos da sua pedagogia e epistemologia, se houver um apoio significativo em termos políticos e em termos públicos,
then this can be an effective way of managing the network of institutions and a beneficial initiative to have institutions that combine both responsibilities.
Portanto, essa integração com esse tipo de apoio poderá constituir uma forma eficaz de gerir a rede dessas instituições e da sua eficácia em termos de produção.
That statement began with an if, however.
Mas a minha frase começou por se realmente essa missão for uma decisão a ser tomada.
We were asked about the regulatory capacity of government, and in particular, E3ES and the FCT, to play a role in determining where PhD awarding authority would be allocated.
Foste à questão sobre a capacidade a nível governamental de assegurar o poder regulador, nomeadamente da FCT ou das A3R, sobre a concessão dos doutoramentos.
That is a very serious and important question. We recognize that it would put them in a very difficult position to take decisions about the allocation of opportunities to award doctoral degrees.
É uma questão séria e importante e que colocaria essas instituições na posição difícil de decidirem se realmente a instituição pode ou não, ou está não em condições de conceder esse grau, neste caso, doutoramento.
They would need the benefit of clear legislative standards in order to manage the demands and pressures that might come to them. So they would be in the position of implementing guidelines set at a parliamentary level about the criteria necessary for the allocation of programs, the doctoral awarding authority.
Ora bem, estas instituições para isso precisariam de uma base normativa muito bem definida, muito clara, com diretrizes, neste caso parlamentares, bem muito específicas e critérios também eles bem definidos para realmente poderem basear-se nisso na avaliação que vierem a fazer sobre as possibilidades, as propostas de doutoramento das várias instituições.
May I assume that this is the end?
Yes.
Okay. Let me first start by thanking you for being with us today as you may gather, this is an issue that will that is preoccupying a number of parliamentarians here. So I'd like to thank you for taking the time to be with us today, also for submitting this short presentation, which I find extremely useful. You mentioned something at the very beginning that I was not quite sure whether I understood or not. It seemed to me that you are working on a current report that you were asked to produce by the Portuguese government. May I ask when you think that will be submitted, or is this an indiscreet question? And whether it has something to do with some of the issues that we are discussing today.
O professor Quintanilha perguntou agora se os peritos que terão referido, além de agradecer obviamente a sua presença, referiram que estarão a trabalhar num relatório que lhes terá sido pedido pelo governo português. A pergunta foi, portanto, confirmar-se isso, quando é que poderemos ter os resultados desse relatório e se terá alguma conclusão, alguma coisa a ver com o assunto que nos traz aqui hoje.
I think we can say we are working on, we have worked on a report focused specifically on the funding model for higher education institutions, but then also the broader steering system for the higher education system. So in other words, how you steer and govern the system when you're spending the money. So those are the main areas of focus. The report is essentially completed, but we are working on the assumption it will be presented and published in December, middle of December this year.
Ora bem, o perito confirma que realmente estão a trabalhar num relatório que lhes foi pedido pelo governo português, que incide particularmente no modelo de financiamento das instituições de ensino superior e, de uma forma mais lata, também em todo o sistema de coordenação do ensino superior em Portugal. O relatório está quase pronto, está praticamente pronto, deverá, no entanto, apenas ser divulgado e publicado em meados de dezembro do corrente ano.
Well, thank you once again. Thank you very much for taking the time to be with us. And I wish you the rest of a very good day. I thank you in the name of all the parliamentarians that are here present today. If there is anything that you would like to add in some way, please be free to do so. I don't think you need extra work, but if there is something you would like to transmit, it would be much appreciated. Thank you and goodbye.
Obrigado, senhores deputados. Acho que isto foi uma... Peço desculpa. Acho que isto foi uma discussão muito... Não sei o que é que aconteceu à minha voz. Eu não fumo. Mas queria... Eu só agradeci a presença deles e agradeci também a vossa presença. E esperemos que o relatório em que eles estão a trabalhar também nos possa ajudar de alguma maneira, porque eles têm trabalhado com o governo português já há muitos anos e, portanto, conhecem o sistema em grande profundidade e acho que provavelmente será muito útil.